Marcos 1, 29 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela. Tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se, e a febre dela a deixou, e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Rei dos reis, soberano Senhor, digno de honra e de glória, nós estamos agora diante da sua palavra e pedimos: fala conosco, Senhor. Que o teu Santo Espírito fale comigo e com a tua igreja, Pai querido, pois precisamos de ti, precisamos do Senhor, Pai. Fala conosco, pois, ó Pai querido, somente a tua voz, ó Pai querido, é necessária para transformar as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Bom, nós estamos aqui mais uma vez pregando sobre um lar, sobre uma casa, em que Jesus foi convidado a participar. Ele tinha saído de uma sinagoga, ou seja, ele tinha cuidado de ir em uma reunião para meditar na palavra de Deus, e após essa reunião se retiraram para o lar. E é como nós fazemos no dia de hoje e no domingo, né? E aqui, assim, eu fui verificar em alguns contextos históricos, né? E eles dizem que era habitual de, tipo, ir para a reunião e depois voltar para casa para a refeição, que é como nós fazemos geralmente nos domingos, né? Hoje também, né? Só que hoje a opção de refeição às vezes é mais escassa. Talvez a gente vá para uma lanchonete, talvez nós vamos para uma lanchonete, opa, né? Né? No domingo preferimos o almoço, né, com a família, no lar, mas era algo habitual. Mas Jesus chegou no lar, na casa de Pedro, e se deparou com a situação da sogra dele estando enferma. Lá no livro de Lucas, nós vamos ver que ele impôs as mãos sobre ela, orou e ela foi curada. Né? Houve uma ação. Jesus ali, ele entrou naquela casa e houve uma transformação. Aonde havia enfermidade, houve cura. Ou seja, a casa em que Cristo entra, sempre haverá transformação. Eu quero, assim, que sempre que nós possamos nos lembrar que a casa somos nós, e a casa que Cristo entra, sempre haverá transformação. E Cristo entrou naquela casa e avisaram: olha, ela está enferma. E ele foi lá, aqui nessa passagem diz que ele a ajudou. E nós devemos ter essa preocupação. Nós precisamos entender que Cristo habita em nós. E precisamos aprender com Cristo como é que nós vamos agir a partir desse momento em que Cristo habita em nós. Chegou o momento de nos depararmos com o ide de Cristo. Chegou o momento de nos depararmos com a missão que Cristo deixou para nós como filhos de Deus. Nós precisamos agir da mesma maneira que Jesus agiu naquele tempo e continua agindo no decorrer do tempo através dos seus servos. E o primeiro detalhe que eu atentei é que aqui no capítulo 1 de Marcos, é lá no versículo 14, vamos ver aqui. No versículo 14 do capítulo 1 diz assim, ó: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Primeira atitude de Cristo em relação àqueles homens foi pregar. anunciar a palavra de Deus, foi apresentar Deus aos homens. Cristo, ele veio tornar, ele veio trazer Deus para os homens, porque quando aqueles escribas, aqueles homens ali daquela época, daquela geração, falava de Deus, eles faziam tudo de forma natural. Eles agiam tudo de forma natural, porque eles não tinham relacionamento com Deus. Eles não sabiam quem era Deus, não tinham contato com Deus. Eles ouviam falar de Deus, ouviam de tradições e mais tradições e mais tradições, e não tinham relacionamento com Deus. E colocava sobre o povo um jugo, um fardo pesado sobre o povo. E Cristo veio aproximar Deus dos homens. E a pregação de Cristo foi: o reino dos céus é chegado a vós. Ou seja, Deus quer ter um relacionamento com vocês. Deus quer ter um relacionamento com vocês. É o momento de vocês começarem a compreender que o Pai quer ter um relacionamento com vocês. Assim como ele falou com Salomão: ah, se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, se humilhar, orar e clamar a mim, invocar o meu nome, eu ouvirei a sua voz. Cristo estava dizendo: olha, Deus é acessível, mas você precisa clamar. No livro de Jeremias diz, né? Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, serei achado de vós quando me buscardes de todo o coração. Acho que é Jeremias capítulo 11, versículo 29. Eu acho que está por ali. É importante saber que Deus está acessível. E essa pregação tem que arder em mim e em você. Não é lá? Então achem para mim depois. Vamos lá. E a palavra do Senhor diz aqui que Cristo pregava sobre o reino. Pregava sobre o reino. E eu e você precisamos pregar sobre o reino de Deus. Eu e você precisamos anunciar o reino de Deus, tornar o reino próximo para as pessoas, tornar o reino próximo para as pessoas. Ontem, eu estava no mercado, eu fui comprar alguns itens para a igreja, né? E eu tenho meditado na palavra do Senhor e tenho pedido a Deus, condução do Espírito Santo, para que Ele envie as pessoas que eu devo falar do Seu reino, para que Ele envie as pessoas que eu devo ministrar, para que Ele me ensine o que eu devo falar, para que eu possa falar as palavras corretas. E o Senhor enviou alguém. E eu tive essa oportunidade para falar. Jeremias 29, 13. Glória a Deus. E Deus enviou uma pessoa. E eu pude falar das boas novas do reino. Às vezes, nós olhamos para uma pessoa e a julgamos da maneira que ela está vestida, olhamos para ela e julgamos: ah, não vou dar atenção, lá vem mais um pedinte, lá vem mais uma pessoa de tal forma. E ele parou assim para mim e começou a conversar. Daí daqui a pouco ele falou assim: eita, perdi meus currículos. Daí eu falei: corre lá, vai procurar o currículo. Daí ele voltou para procurar o currículo, daí ele parou e começou a conversar. E eu falei sobre Cristo. E falei sobre a palavra do reino. Porque foi para isso que Cristo nos chamou, para anunciar as suas boas novas. Foi para anunciar o reino de Deus para aqueles que não conhecem o reino, para que o reino fosse acessível da mesma forma que Cristo tornou acessível para aquela geração. E daí a palavra do Senhor diz assim: depois que ele falou o reino dos céus é chegado a vós, ele disse: arrependei-vos. E nós temos que anunciar a palavra que leva ao arrependimento. E daí você tem que falar sobre expor o pecado, não o condenando, mas expor que o pecado realmente existe e nós precisamos ser transformados. E isso é o impactante, que é o que muda a nossa história, porque é o que mudou a minha história. E sempre quando eu lembro de pecado, para falar sobre o pecado, eu lembro de Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso está certo. E nos versículos anteriores ele diz assim: talvez pelo justo alguém, agora eu vou parafrasear os versículos, talvez pelo justo alguém ouse morrer, mas pelo ímpio ninguém teria coragem. Ninguém teria coragem, mas Cristo prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E daí, ali naquele momento eu pude dizer, eu e você éramos os pecadores. Eu e você éramos aqueles que cometemos o pecado, estávamos em falha, e Cristo olhou para nós com o mesmo amor, porque Ele nos colocou na mesma medida e na mesma régua, não havia diferença entre nós dois. Mas Ele derramou Seu amor por nós, para que eu e você pudéssemos ser perdoados. E isso, eu e você, como igreja, precisamos aprender com Cristo. É necessário anunciar o reino de Deus. É necessário pregar o reino de Deus. E eu sempre lembro de uma passagem de Oséias que diz que é necessário que nós possamos cavar a terra, para que possamos esperar a chuva, até que o Senhor venha e faça chover sobre a terra. É necessário que você pregue, anuncie a palavra, até que o Senhor venha e faça chover sobre a terra, e aquela terra que recebeu a semente possa ter a semente germinada. Porque a palavra do Senhor também diz no livro de Isaías, capítulo 55, que toda palavra lançada jamais tornará vazia, mas sempre cumprirá aquilo que lhe apraz. Às vezes nós tememos tanto o que nós devemos fazer, e o que eu aprendi com Cristo é que nós apenas somos enviados e anunciamos a palavra, porque depois Ele vai passar por lá e vai transformar. Foi assim que Ele fez quando enviou os 12 e os 70. A palavra do Senhor diz assim, que quando Ele enviou os 70, eles foram anunciar o Evangelho pelas cidades em que Cristo iria passar. Eles foram lá e fizeram a obra. Quem passou lá depois? Jesus. E Jesus foi transformando tudo. Você vai lá, meu irmão, você vai anunciar a palavra de Deus, vai anunciar uma palavra que transforma, uma palavra que leva ao arrependimento. Mas quem vai trazer o arrependimento, quem vai transformar, quem vai mudar aquela história? É o Espírito Santo de Deus que convence. A palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que vai agir, é o próprio Cristo que vai passar por ali, vai transformar aquela vida. Mas eu e você temos o dever de aproximar o homem de Deus para dizer: Cristo Jesus morreu por mim e por você, e Ele quer que você ande com Ele, e o busque, e o conheça. E a primeira coisa que Cristo começou a fazer ali, aqui no capítulo 1 de João Batista, né, nós sabemos que Jesus, Ele passou ali pela tentação, né? E daí depois Ele começou a anunciar o Evangelho. Ele começou a pregar. Eu e você temos que nos espelhar em Cristo e tomar coragem e falar: Senhor, envia aqueles a quem o Senhor deseja que eu fale da sua palavra. É porque às vezes nós somos tão tímidos que se nós fizermos dessa forma, Deus vai dar a maneira correta. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus é Ele quem vai colocar as palavras nos nossos lábios para que nós possamos falar. E isso vai servir quando nós formos julgados por causa de Cristo, e também vai servir porque quando nós formos anunciar o Evangelho, quem faz a obra é o próprio Deus. Nunca somos nós, é o próprio Deus que age através de nós. E a segunda coisa que Cristo mostrava de diferente no meio daquela geração, além de trazer o reino e mostrar o arrependimento para aquele povo, diz a palavra do Senhor no capítulo 1, no versículo 22, diz assim, ó: todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. No livro de Mateus, deixa eu colocar um negocinho aqui para não perder. Livro de Mateus, capítulo 7, os dois últimos versículos, que eu não sei qual é o número. Deixa eu ver. Capítulo 7 é... Capítulo 7 é o final do Sermão da Montanha. Diz assim, no versículo 28, diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Jesus, ele era diferente, porque ele falava com propriedade, porque ele falava das coisas que vinham direto do céu. Por que ele falava aqui que ele falava com autoridade, não falava como os mestres da lei, ou em algumas versões está que ele não falava como os escribas? Por quê? Porque os escribas e os mestres da lei, quando eles falavam baseado na citação de outros mestres. Eles sempre falavam, como disse o mestre fulano, o mestre ciclano, e Jesus não. Ele falava com poder e autoridade direto do trono da graça. Se nós olharmos lá no livro de João, ele vai falar que essa autoridade vem do próprio Deus. E depois eu vou ler esses versículos. Ele vai falar que essa autoridade vem do próprio Deus. E depois ele vai falar que essa autoridade vai estar sobre mim e sobre você. É importante que você saiba que a autoridade de Cristo, ela sempre foi baseada em amor. Em amor. Enquanto aqueles homens colocavam um fardo pesado, Cristo dizia: aprendei de mim. Aprendei de mim. Enquanto aqueles homens falavam assim: olha, você tem que fazer isso, isso e isso com uma sentença e com um peso, Cristo falava assim: olha, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Cristo, ele não veio para trazer um peso sobre os seus ombros. Ele veio para fazer você andar sobre uma rocha que jamais se abalará e que você vai estar com os pés firmes e seguros. Ele veio para fazer você trilhar com confiança e sabedoria, e que quando alguém tentar te abalar, você vai dizer: Cristo está comigo. E vai passar o vento e vai vir a enxurrada, e a casa vai permanecer firme, inabalável. Cristo nos faz viver nessa segurança. Agora, quando nós andamos segundo os conselhos dos homens, vai vir a chuva, vai vir o vento forte, nós vamos nos abalar e vamos cair, porque é como a casa que está firmada na areia. O amor de Cristo, a palavra do Senhor diz que o amor de Deus lança fora todo medo. O que os escribas ensinavam trazia medo. O que Cristo ensinava, diz: e conhecereis a verdade vos libertará, trazia libertação. E aqueles homens, ao ouvir Cristo, eles eram libertos, eles eram livres, eles eram transformados, eles tinham suas vidas vivificadas, as suas histórias mudadas, e por isso eles o seguiam. E Cristo ensinava dessa forma. E Cristo deseja agir assim através da sua vida. Vão ter pessoas que vão olhar para você e vão falar assim: mas você é diferente. Você age de forma diferente. Muitos agiriam de tal forma nessa situação, mas você age diferente. Porque essa é a maneira em que Cristo agiria porque essa é a autoridade e a vida que Cristo agiria, da forma que Cristo agiria. Essas atitudes diferentes é que faz a diferença na vida do cristão. Eu lembro da minha passagem quando eu trabalhava na Axo Nobel. Eu tive alguns problemas com o meu líder. E eu tive que chegar lá e falar assim: me perdoa, eu estava errado. E ele falou assim: Cris, você é diferente. Porque qualquer um ia engolir o orgulho, engolir o orgulho não, ia com orgulho, ia com tudo, ia continuar a jornada profissional. Não, você é diferente. E isso era por causa que Cristo estava marcando o meu coração. Estava dizendo: a sua conduta não é a que me agrada. Essa conduta não é a que me agrada. E isso mostrou uma diferença, porque eu agi conforme Cristo queria que eu agisse. Quando nós agimos da maneira que Cristo deseja que nós agimos, nós vamos agir com a mesma autoridade que Cristo agia, com a mesma direção que vem dos céus. E daí, depois de Cristo agir dessa maneira, Cristo chega na casa de Pedro. E quando Cristo chega na casa de Pedro, Jesus chega na casa de Pedro, ele se depara com a sogra de Pedro, e ela é curada, aquela mulher é curada, e aí as pessoas ficam sabendo: olha, um homem curou uma mulher que estava doente. E daí a palavra do Senhor diz aqui, ó: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. Vai chegar um momento em que vão levar pessoas até você, porque você é representante de Cristo. Vai chegar um momento que vão levar pessoas até você, para que você possa orar, para que você possa ministrar a palavra do Senhor, para que você possa impor as mãos sobre os enfermos, para que ele seja curado, para que você possa impor as mãos sobre o endemoniado, para que ele possa ser livre. Vai chegar o momento da igreja transformar esta nação, transformar essa cidade, transformar o mundo, porque é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para viver essa obra de Cristo nessa geração. E talvez essa seja a geração que poderia realizar as maiores proezas, e talvez a geração mais atrasada. Porque quantas gerações para trás não tem o avanço tecnológico que nós temos? E nós lemos em livros tantas proezas realizadas, e nessa tanta apatia. Mas Cristo deseja usar eu e você, deseja despertar em mim e você, para que nós possamos ser essa referência de Cristo, em que as pessoas vão vir até nós, você que está na sua casa, as pessoas vão ir até você, para que você possa anunciar o reino de Deus, para que você possa ministrar a glória de Deus, para que você possa impor as mãos sobre os doentes, para que eles sejam sarados, para que você possa impor as mãos sobre o endemoniado, para que ele seja livre. A obra de Deus, ela não vai parar. Mas eu e você precisamos entender qual é a nossa pregação. O que está em nossos lábios? O que está em nossos lábios para este mundo? O que tem saído dos seus lábios quando você está reunido com seus amigos? Tem saído Jesus? Tem saído a palavra do reino? O que está em teus lábios quando você chega na casa de um parente seu, de um familiar seu? Você tem entrado como Jesus entrou naquele lar e tem dito: que a paz do Senhor esteja nesse lar? E se tem alguém ali enfermo, você tem orado para que ele seja curado? Você tem sido uma pessoa que entra no lar onde há tristeza, onde há dor, onde há luto, e tem declarado a palavra do Senhor para que haja alegria naquele lugar? Qual é a sua pregação quando você se move nas ruas? Você olha aqueles que necessitado e passa de lado, como passou o sacerdote, como passou o levita? Ou você age como um bom samaritano e estende as mãos e anuncia a palavra do reino? Qual é a sua pregação nessa geração? Porque isso vai fazer diferença no reino de Deus, nas suas atitudes. Nós falamos em ser iguais a Cristo, mas nós passamos de largo quando nós não anunciamos o reino para aquelas pessoas que estão tão perto de nós. Eu digo a você, ore para que Cristo leve a você a anunciar o reino de Deus a algumas pessoas, mas também se esforce para anunciar o reino de Deus, porque as pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno e estão necessitando de pregadores nessa geração. E não pregadores que ficam nos púlpitos, mas pregadores que são a igreja viva no meio das ruas, no meio das suas famílias. Com qual autoridade você tem se movido? As pessoas olham para você e veem você como uma pessoa qualquer, ou uma pessoa cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, uma pessoa que tem buscado ao Senhor dia após dia. Uma pessoa que eles podem olhar e falar assim, olha, ele gasta um tempo com o Senhor, ele medita na palavra de Deus, olha, quando eu olho para ele, eu vejo a vida de Cristo nele. Qual é a autoridade? Ou as pessoas olham para você e não encontram Cristo, e não encontram nada de Deus, vem o seu tempo gasto em qualquer outra coisa que não é o Senhor. Qual é a sua ação? Você age como Cristo? Porque eu e você, nesta geração, temos que ser testemunhas vivas do nosso Senhor. Cristo nos chamou para realizar as suas obras. Se nós olharmos lá no livro de Pedro, eu não me recordo agora se é 1 ou 2 Pedro, ele vai dizer que nós somos embaixadores, sacerdócio real. Embaixadores são aqueles que vão no nome do Senhor. Você tem sido esse embaixador? Ou você tem sido aquele que está se escondendo? Quando fala, tem algum cristão aí? Onde você está? Ou consegue enxergar você como um cristão no meio de uma multidão? Hoje talvez seja um momento mais difícil de achar um cristão no meio de uma multidão. Ou talvez seja mais, ou é fácil, né? Às vezes a gente tem um monte de evangélico, mas quando se tem alguma, se te perguntarem qual é o motivo da sua real fé, nós vamos ouvir igual, cri, 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 porque a pessoa não vai saber expressar qual é o real motivo da sua fé. Porque ela é cristã, porque ela é evangélica, porque ela segue a Cristo. Qual foi o que motivou ela a buscar a Cristo? Mas se você é aquele que vai, quer, deseja ser aquele que vai ter uma pregação para anunciar o reino de Deus, se você é aquele que vai ser aquela pessoa que vai se mover com autoridade no reino de Deus, se você é aquele que vai agir como Cristo, a palavra do Senhor diz aqui que há um segredo. E esse segredo ainda está em Marcos capítulo 1, versículo 35, que diz, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O segredo para anunciar o reino de Deus, para viver o poder de Deus, é relacionamento com Deus. O segredo para ter uma pregação, para ter autoridade, é relacionamento com Deus. O segredo é buscar ao Senhor quando ninguém mais está buscando, porque às vezes nós nos motivamos a fazer as coisas quando alguém está fazendo, mas com Deus não funciona dessa forma. É quando ninguém está fazendo, você tem que fazer. Quando ninguém está agindo, você tem que agir. Não havia ninguém que clamasse a Deus nos tempos de Noé. Noé estava buscando ao Senhor. Não havia ninguém para buscar a Deus com Jeremias. Jeremias estava buscando ao Senhor. Não havia ninguém ali buscando ao Senhor. No tempo de Isaías, Isaías estava buscando ao Senhor. Eliseu, Elias ali estava dizendo, não, eu estou sozinho. Daí Deus falou assim, não, você não está sozinho. Ainda existem aqueles que não se dobraram diante de outros deuses. Ainda existiam mais 700, mas existia uma nação inteira que já tinha se corrompido e tinha se dobrado a Baal. Ou seja, existia 701 homens que não se dobraram, mas uma nação inteira tinha se dobrado. Enquanto uma nação inteira estava correndo para um lado, aqueles homens estavam buscando ao Senhor. Eu e você, que desejamos viver com Cristo, temos que ir na contramão de tudo. Enquanto aqueles homens talvez foram dormir, como aqui diz, né, as pessoas que estavam com Cristo, Tiago, João, Simão, André, Jesus, ele foi procurar um lugar separado e foi orar. E depois que eles deram falta, eles foram procurar Jesus. O segredo de uma vida poderosa em Deus é relacionamento com Deus. Moisés, ele foi um grande líder porque ele se relacionava com Deus. Ele teve um encontro com Deus ali na sarça, mas depois ele sempre tinha um encontro com o Senhor. Davi, ele foi um homem poderoso porque ele disse assim, ó Senhor, depois que pecou e se arrependeu, ele disse, não retires de mim o teu Espírito. E eu e você temos o Espírito Santo do Senhor, porque Cristo, ele disse que enviaria o Santo Espírito. E para encerrar, eu vou ler alguns versículos para que você entenda que o poder e a autoridade de Deus já está derramada sobre a sua vida e agora você tem que ser participante disso, porque Cristo liberou sobre você. João 14, versículo 12 ao 17, diz assim: no dia seguinte, a grande... Calma aí.
No capítulo 12. Tem que chegar no 14 aqui. Achei estranho. Capítulo 14, versículo 12. Diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Versículo 26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração e nem tenha medo. Agora, João 16, versículo 13 e 15. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido de vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido de vocês. Mais um pouco, e já não me verão, um pouco mais, e me verão de novo. Essa é a promessa de Cristo sobre nós, o Espírito Santo do Senhor. É isso que tem que mover a igreja do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos ouvir a Sua voz, ser guiado por Ele. Nós cantamos hoje aqui, eu creio que Tu és a cura. Nós cantamos que nada é impossível. E quem torna isso real é o nome de Jesus. E o que nos move a crer nisso é o Espírito Santo de Deus, porque Ele nos faz crer nas palavras de Cristo. E nos faz enxergar Cristo, que nos faz enxergar o Pai. Irmãos, nós precisamos entender que Deus nos chamou para viver as obras de Deus. E agora, nós vamos passar daqui a pouco para o momento da intercessão.
E agora vai ser o momento em que nós vamos ser usados por Deus. Você que está na sua casa, você já pode escrever no chat da igreja os seus pedidos de oração. Você que tem algum pedido de oração para intercessão, você já pode colocar aí. Porque nós vamos ser participantes do corpo de Cristo neste momento e nós vamos orar. Todos nós aqui temos alguém que conhecemos que precisa de uma oração para que seja curado, para que seja liberto, para que seja transformado. Hoje a oração não vai ser para que eu seja cheio, vai ser para que Cristo haja através das nossas vidas, para que alguém seja transformado. Porque Cristo em nós, a esperança da glória. E hoje Cristo está na casa, Ele está em mim, em você, e Ele deseja agir. Porque quando Cristo está no lar, algo acontece. E hoje é dia em que Ele vai agir sobre as nossas vidas. Então você que vai colocar o seu pedido de oração no chat da igreja, pode colocar, porque daqui a pouco nós vamos orar como igreja viva do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Rei das Nações, Ele deseja se mover através da sua igreja. Que você possa se colocar de pé aí no seu lugar. Aqui já temos alguns pedidos de oração. Você já tem em mente a quem deve orar? Pode começar a orar. Nós vamos orar aqui. Você na sua casa também já pode iniciar a sua oração de vida. Pode já liberar o poder sobre a vida do seu irmão. Porque Cristo está aqui. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito. Nós agora anunciamos, ó Pai querido, o Teu reino neste lugar. Nós anunciamos a Tua presença neste lugar e sabemos que o Senhor está aqui, ó Pai. Sabemos que o Senhor está presente, ó Pai querido. E queremos liberar, ó Pai querido, agora, ó Pai querido, palavras vivas que venham, ó Pai querido, do Teu altar, ó Pai querido, da Tua glória. Para que o Senhor, ó Pai querido, delibere sobre nós, sobre a Sua igreja, sobre o Seu povo, Pai querido, sobre, ó Pai querido, aqueles que têm invocado o Seu nome. Para que o Senhor delibere, ó Pai querido, do Seu poder e do Seu reino. Pai querido, existem tantas vidas aqui, ó Pai querido, que precisam de cura, que precisam de libertação, que precisam, Pai querido, ver, ó Pai querido, as cadeias que estão aprisionando, ó Pai querido, a sua alma, que estão aprisionando o seu espírito, Pai querido, espíritos malignos que estão, Pai querido, colocado elas, ó Pai querido, numa vida de calamidade, ó Pai querido, uma vida, ó Pai querido, aprisionada, onde as suas almas, ó Pai querido, não encontram descanso. E nós oramos agora para que o Senhor, para que traga liberdade agora em nome do Senhor Jesus. Deus, vidas que estão aprisionadas e cativas, ó Pai querido, nas drogas, nos vícios, ó Pai querido, agora na homossexualidade, Deus Todo-Poderoso, que agora possam ser livres no nome do Senhor Jesus. Deus, pessoas, ó Pai querido, que estão aprisionadas, ó Pai, pelo vício, Pai querido, do jogo, agora que eles possam ser libertas, ó Pai querido. Famílias, ó Pai, que estão sendo destruídas, ó Pai, por causa da mentira, a mentira, ó Pai querido, que tem aprisionado os corações, ó Pai querido, por causa do adultério, agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja livramento, que haja liberdade, que haja, ó Pai querido, restauração no lar, ó Pai querido, nos casamentos agora, em nome do Senhor Jesus. Ah,